Souza, e autor do projeto de lei e o subintendente do MAPA, o Bernardo, e vários outros órgãos. E foi acordado que durante este veroneio de 2019, de 2020, por causa da cachaça, não vai ter a força-tarefa nas tendas do litoral norte. Com este projeto que foi elaborado e que vai ser protocolado na Assembleia Legislativa, foi acordado junto ao Ministério Público, que já haverá batidas a respeito da cachaça nas tendas aqui da nossa região. Quero falar também, ou repito, do que o professor Valnei falou ontem. Me faz lembrar das épocas de estudante na Guilherme Schmidt, na qual vínhamos muito tempo a pé da linha Bernardes. Levantávamos 20, 25 e 30 minutos, dependendo de como estava o fôlego. Foi muito proveitoso, porque é uma escola que exerce um trabalho fenomenal no nosso município. Profissionais qualificados, pessoas que se entregam junto às famílias, porque a escola não é só onde do lugar dos teus filhos. Não podemos pensar de jeito nenhum assim. Uma escola como a Guilherme Schmidt, que dá todo o amparo que às vezes não tem na família, mas tem dentro da escola, que ensina, e não podemos deixar que feche, porque o primeiro passo é o turno único, para depois vir acontecer de fechamento. Tem toda uma estrutura. E aos poucos anos atrás foi gasto de investimento naquela escola de 250 mil reais para arrumação do telhado, porque estava muito precário. E agora, há poucos dias, foi gasto mais de 24. E tudo o que tem que ser feito, então, a parte estrutural do prédio, e que hoje é uma das grandes preocupações do Estado, ela está boa e em condições de exercer aquela função. Então, fico sentindo mesmo por fazer parte daquela escola e ver o que está acontecendo no possível fechamento, ao qual a gente, como gestor do município, no legislativo, não podemos deixar que isso aconteça. Temos que trabalhar e trabalhar junto com os nossos professores, funcionários, com a comunidade, que é o principal, o setor dentro da escola. O vereador Jairo Roberto de Bittencourt usou seu espaço de líder do PDT. Cumprimentando a todos, falou que fica muito triste com o que o governo do Estado vem fazendo ao longo dos anos com as escolas do Estado. Como professor, Valnei mesmo falou que Terra da Areia fechava as que existiam, e se nós facilitar, Itati fecha as duas. Então, a gente que estudou fez parte da comunidade onde muito verdura e banana eu dei para aquela escola usar na merenda, porque é uma escola do Estado, mas a comunidade sempre foi muito envolvida. Então, é uma coisa que nós deixa muito triste, porque hoje vem um turno único, amanhã a gente sabe o que nos espera. Então, eu acho que a gente pode se unir com a comunidade e professores e tentar fazer algo trabalho, que quem sabe diretamente junto aos professores, à comunidade, e atrair os alunos para ficarem naquelas escolas para evitar o fechamento. Porque o que pode acontecer amanhã ou depois é o mesmo tempo. Eu fico feliz com a nossa escola única, ao qual oferece coisas que o Estado não pode oferecer. E talvez eu acho que isso que vem cada vez é a piorar. Mas a situação das escolas estaduais, porque Hoje o município pode ter nutricionista, psicólogo, e aí eu faço a pergunta, quem é pai? O ônibus passa na frente da casa, ele fica entre a cruz e a espada. Como é que tu queres o teu filho na escola? Não que o trabalho do Estado não seja bem feito. É lógico que a gente sabe do esforço dos professores, mas nem mesmo a merenda seja igual do município. Então é complicado. E tu coloca no lugar de um pai que mora lá no fundo do Três Pinheiros, de repente o ônibus passa na frente da escola e vem até esta escola aqui, que tem psicólogo, nutricionista, alimentação. Claro que o estudo é o mesmo, mas tem esse diferencial. E isso é uma barreira para os professores que lá estão, no estado. Eles não têm verba no estado. A gente sabe que vai de mal a pior. E que Deus ajuda-se, que melhorasse, porque realmente é doloroso a gente ver o caminho que vai as nossas escolas do estado. Quanto aos dos municípios que fecharam, é lógico que é ruim, porque é um marco cada escolinha de uma localidade. Mas se souber aproveitar e gerar economia, porque hoje se tem um professor para dar aula para 3 alunos. Talvez este mesmo professor aqui vai dar aula para 20. Então isto se torna uma economia para o município. E o município hoje, como o nosso, que tem pouca arrecadação, temos sim a pensar em economia. Agora dá para aproveitar esses prédios em outras coisas, como a comunidade de Três Pinheiros fez, se uniu aí a ser leiloada aquela escola. E a comunidade do Três Pinheiros se uniu até, inclusive, me procuraram. O vereador Everaldo também. E vieram aqui na Câmara. Conversaram com o prefeito e acabou não sendo efetuado o leilão. Então, a prefeitura está de portas abertas para aceitar as comunidades. E hoje o Três Pinheiros está se programando para que lá saia uma capela mortuária. Então, quem sabe cada comunidade, como Bananeira, Linha Bernardes, pegassem junto, não seria desperdiçados esses prédios? Guilherme Schmidt é lamentável. Mesmo porque vai dar professor tendo que dar aula onde tem 8 salas de aula e 16 turmas. Então isso viraria uma bagunça e ficar muito ruim para o profissional trabalhar. Então eu agradeço e peço a compreensão dos vereadores e comunidades que se juntem a esta luta do professor Valneir da Guilherme Schmidt. Não é do professor, da Guilherme, e assim da comunidade. Então, se a gente puder incentivar e ficar os alunos na Guilherme, vamos fazer nossa parte. Passou-se para regime de urgência. O vereador Valdir de Mello Cardoso discutiu a matéria e solicitou a urgência da moção 02/2019, que foi aprovada a urgência e inclusive na ordem do dia. Em seguida, passou-se para a ordem do dia, moção 02/2019, aprovada por unanimidade. Projeto de lei 61/2019, suprimento à rúbrica vigente de orçamentária e das outras providências, no valor de R$ 51.500, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 63/2019, suprimento à rúbrica da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$ 3.300,45, aprovado por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra o vereador Osmar Bustos da Rocha, e o vereador Gilmar Silva de Oliveira. E não havendo ninguém a mais usar da palavra, declarado encerrada a sessão, do que para postar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 39 de 2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Pedro Magos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Itati. Secretaria Municipal de Saúde. Adriana Rapac Santos, atestado, dia 25 de 11 de 2019. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Secretaria Municipal da Saúde, Gilmar Silva de Oliveira, atestado, 25 de 11 de 2019. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, Itati, 25 de novembro de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito que seja lido no expediente da próxima sessão ordinária para que os demais pares dessa casa participem da discussão acerca do seguinte proposição: que o Poder Legislativo viabilize a implantação de internet banda larga por fibra ótica na Câmara de Vereadores para que torne possível a transmissão de sessões e demais audiências e reuniões pela internet em tempo real. Sem mais, reitero o vosso de apreço e consideração. Antecipadamente, Giovanni Chaves da Silva, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência, número 35/2019. Autor, vereador Giovanni Chaves da Silva. Entrada, 25 de 11 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal de Itati viabilize parceria com o Estado do Rio Grande do Sul para que as oficinas desenvolvidas nas escolas municipais sejam ampliadas para as escolas estaduais. Justificativo. É de conhecimento público que as oficinas que o município de Itati implantou nas escolas municipais foram uma experiência bem-sucedida, com bons frutos para os nossos alunos e nossa comunidade. Assim, entendemos que, na medida do possível, nosso município pode ampliar esse projeto, estendendo às escolas estaduais. Giovanni Chaves da Silva, vereador do MDB.
Obrigado, secretário. Passando o expediente agora, eu, nesse momento, eu concedo o espaço da tribuna livre aos professores Ronaldo e Jaison. 10 minutos.
Boa noite ao senhor presidente, boa noite a toda a assistência que se faz presente. Estamos aqui em um ato de desespero pela educação do nosso município, representando os servidores estaduais que estão em fase de sucateamento, né, Hoje a nossa escola se encontra, ou se encontrou, na semana passada, por 4 dias de greve, e não sabemos qual será o futuro que esse ato vai continuar, vai acabar tendo, qual o rumo que ele vai seguir.
Aproveitando então a sequência do professor Jaison, né, viemos aqui em nome da nossa escola, dos servidores, tá, da educação, como já falou, estamos mesmo desesperados, em busca de ajuda, né, no primeiro momento agradecer a moção de repúdio contra o pacote, né, colocado já na Assembleia pelo nosso governador. A moção de repúdio foi feita pelo vereador Praiano, mas com consentimento dos demais. A gente fica feliz, porque sabemos que no momento onde a educação está passando por uma transição extremamente complicada, não tem como nós trabalharmos desmotivados, não tem como nós trabalharmos sem ter um amparo legal, sem ter o mínimo de dignidade que é receber por aquilo que tu trabalha, pelo teu serviço que tu presta, ou quando recebe, estamos há 48 meses recebendo parcelado, quem não quer vai ter que fazer um empréstimo no banco para receber aquilo que é de direito. Tá? Estamos 5 anos sem nenhum reajuste. Comparado isso com a inflação, nós estamos, né, perdendo o poder de compra, com isso vai afetando os demais comércios. Tá? Ao mesmo tempo que a gente agradece vocês, vereadores, a gente pede encarecidamente que não só como entregaram, foram até a Assembleia, mas que continuem em contato com os deputados que, na qual vocês ajudaram a eleger, que daqui a pouco eles estão aqui pedindo colaboração de vocês, ajudam, e esse é o momento que nós precisamos de vocês. É um contato mais direto, é um contato na qual vocês conseguem ser bem mais dinâmicos e enfáticos do que nós. Tá?
Bom, um pouco desse pacote que ele lançou. Né? Alguns podem estar pensando que os professores estão parados somente pelo salário atrasado. Mas não, esse pacote que ele acaba de lançar, e propositalmente, né, muitos pais se questionam por que que vão parar agora, no final do ano, está tão próximo disso, para que as crianças tenham as suas férias, que a comunidade consiga se organizar, mas a gente não pode esperar para o próximo ano, porque o pacote foi lançado na semana passada, foi protocolado na Assembleia, e agora até dia 1º ou 5 de janeiro ele vai entrar em votação. Então, se a gente esperar para março para fazer essa paralisação, vai ser tarde demais. Alguns tópicos desse pacote. Um deles seria que o servidor público continue contribuindo mesmo depois de aposentado. Né? Então, tu para de trabalhar, mas a tua contribuição tu vai ter a vida inteira. Isso não existe em nenhum outro regime de trabalho. É único, seria único o servidor. A gente já não tem uma série de coisas que a parte privada tem e acaba com mais esse direito ainda. Acaba com as incorporações na aposentadoria. Um professor A ou B que é concursado 20 horas, ele trabalha 30 anos com uma convocação de 20 horas, por exemplo. Ou seja, trabalha um regime de 40 horas. Na sua aposentadoria, ele vai conseguir somente pelas 20 horas que ele é concursado. Essas outras 20, ele contribuiu durante 30 anos, ou 20, ou alguma coisa do gênero, e vai doar para o governo, que eu acho que o governo está necessitado dessa pequena barganha que é o salário do trabalhador. E existe, sim, a possibilidade de uma redução real de salário, que é a extinção de alguns, a gente pode chamar de gratificação. Né? Ele vai transformar em subsídio e alguns deles vão ser extintos. Um deles seria o nosso difícil acesso, que é o que nos permite trabalhar hoje, que sem esse difícil acesso, o nosso salário seria mais fácil ficar sentado, que não daria nem para a gasolina do transporte que a gente gasta até a escola. Também entra a legalização para acabar com a greve, ou seja, nós temos que escutar tudo que vem de lá, aceitar e ainda não podemos nem reivindicar nossos direitos. E a transformação dos faltou a palavra. Antes da parcela, tá? As gratificações, né? Tu vai transformar as gratificações em subsídios. O que que isso quer dizer? O salário, ele vai passar ao piso nacional, mas vai tirar dessas gratificações que a gente ganha. Se tu ganha R$1.000 de salário, ele vai passar para R$2.500, que é o básico, mas esses R$2.500 quem vai pagar somos nós mesmos. Ele vai cortar as gratificações e vai transformar em salário. E vai, o que sobrar vai tornar subsídio, que vão ser extintos pouco a pouco até que o salário chegue ao que seria hoje. Então, são coisas que não tem como a gente conseguir trabalhar numericamente, né? O custo que está o transporte, o custo que está manter um carro, a carga de imposto que a gente tem, é inviável continuar trabalhando desse jeito no Estado.
Escutando a fala, né, quando o secretário estava lendo a ata, né, e em um dos momentos falou que a educação está, o Estado está quebrado, né, a mídia, na real, ela, às vezes ela coloca algo que não é tão real assim. Todos nós, qualquer cidadão, né, se entrar no site da Secretaria Estadual da Fazenda, vocês têm todos os dados secretaria por secretaria, tá? E o Estado, este ano, neste primeiro quadrimestre, comparado com 2018, ele aumentou muito as arrecadações. Arrecadação estadual, tá? As dívidas que o governo perdoou sobre a isenção fiscal dos grandes empresários, porque os pequenos são obrigados a pagar, né? Então, ele faz todas essas mudanças em benefício aos grandes empresários e acorda sempre estourando em nós e alegando ainda que a educação, segundo ele falou na FADERG semana passada, que o plano dos magistérios está quebrando o Estado. Isso ele falou. Tem notícias no jornal, tá? Sendo que 60% dos servidores são da educação, mas eles correspondem apenas 30% da folha. Ou seja, não são esses dados que ele fala que está realmente atingindo o Estado. Isso é uma fonte do jornal Zero Hora, tá? Então, eles estão usando, a mídia usa, ele usa, vai na mídia e fala que está pagando o piso, tá, vai ser implantado o piso nacional para os professores e que a educação tem que realmente sofrer uma reforma porque está quebrando o Estado. Sendo que 60% dos funcionários do Estado são funcionários da educação e eles correspondem a 30% do gasto, são dados que não fecham, não precisa nem ser professor de matemática para a gente entender isso. Tá? Então, tem coisa errada. Eu vejo uma grande maldade para nós, profissionais da educação. Eu vejo um descaso muito exacerbante, porque todos nós sabemos que a educação ela é primordial. Não adianta a gente dizer que a saúde é importante, a gente sabe que é, só que um médico ele precisa passar por a mão dos professores. Não adianta, ele não consegue se formar sem passar pela mão de um professor. E qual é o incentivo que nós estamos tendo, sendo que o Estado, os nossos governadores que deveriam administrar, governar para nós todos, do modo igual, ele prioriza, às vezes, quem nem tem estudo, mas quem tem dinheiro. Qual a condição nossa de chegar na escola, atender bem um aluno, um filho de vocês, sendo que nós temos as nossas contas a pagar e que nós não recebemos em dia e não sabemos se vamos receber depois? Este é o grande caos da nossa educação no Estado, gente. E nós não estamos falando de governo atual, e se nós podemos pegar governos anteriores e só está se arrastando. O problema é o mesmo, só que o que mais indigna nós é que não entra uma criatura para realmente resolver essa situação. E dinheiro tem aproximadamente 80 bilhões, 80 bilhões o governo arrecadou. Só em aumento de arrecadações do primeiro quadrimestre deste ano comparado com o mesmo período do ano passado. 80 bilhões, isso é muito dinheiro. Engraçado que eles não negociam a Lei Candir, que é um direito nosso, 55 milhões. E vocês não se preocupam, por que será? Alguma coisa eles têm para não fazer isso. Então isso nos deixa muito chateado. E eles vão usando a educação com números mentirosos, números falsos, vão para a mídia é comprada, vocês sabem disso, e aí a educação e nós vamos nos enrolando e nos arrastando até não sei quando. Que está sendo cansativo mesmo a gente trabalhar numa situação dessa. Tá? Quanto à greve, notícias de hoje de manhã, 80% das escolas do litoral norte aderiram à greve, devido a esses, né, itens que o professor Jair acabou de ler. 80%. Não sabemos como vai ficar a situação a partir de amanhã, que temos outra assembleia em Porto Alegre. Está aí os professores gastando o seu próprio dinheiro. É complicado, gente. Fazendo vaquinha e eles lá rindo da nossa cara. É bem essa situação.
Para complementar, queria perguntar a todos os munícipes o que seria da nossa região ou do nosso município sem a escola Pastor Voz. Quem implantou o ensino médio naquela escola foi o poder da comunidade. E esse ano nós tivemos o desprazer de não conseguir abrir uma turma de primeiro ano de séries iniciais. Ou seja, a nossa escola pode começar agora, estar com os dias contados. Passamos trabalho, construímos um prédio. Eu não vivenciei a construção, mas escuto o que a comunidade se mobilizou para isso acontecer. E simplesmente vem um cidadão e diz que a partir de hoje tu não vai mais matricular aluno na tua escola. Tivemos ou temos o nosso prefeito hoje que estudou nessa escola. Muitos que estão aqui, né? Temos professora que está quase se aposentando, que estudou naquela escola. Aquele prédio ali existe há mais ou menos 52, 53 anos, que está a um par de ser fechado. Parcialmente? Parcialmente. Mas tira a história da comunidade. Hoje, a participação da escola em jegues, né, ou jogos escolares, é um exemplo do Litoral Norte. Em xadrez, mais um grande exemplo. E tudo isso está indo água abaixo, porque esses alunos começaram na escola, eles não chegaram lá no ensino médio. Eles foram preparados desde o primeiro ano até o final da sua vida escolar ali. E simplesmente isso está prestes a terminar. Imaginem vocês daqui a 4 anos passando à frente da escola e ter ela em um turno, ter 50 alunos ali. O empobrecimento dessa nossa comunidade, do nosso município, não financeiro, mas cultural, o que vai ser do nosso município? O que nós vamos querer para ele? No momento que se fecha a escola, o que nós abrimos? Né, a opção B eu acho que é bem complicada, e eu acho que é isso que o governo está querendo. Então, a gente vem aqui encarecidamente pedir para que vocês unam força com a comunidade escolar, espalhem a notícia para os pais, compreendam a nossa ação. Não é porque a gente não quer trabalhar que a gente está fazendo greve. Não é porque a gente ganha um salário digno que a gente está fazendo greve. É muito o contrário disso. É porque o nosso salário não é digno da nossa profissão. E assim como o jeito que ele está sendo nos passado e está sendo projetado para frente, nos torna quase indignos do próprio trabalho. Tu vai lá, estuda 4, 6, 8 anos para chegar alguém te dizer, não, quer assim, quer, não quer, tem quem queira. Ou vou fechar porque tem Por exemplo, o nosso noturno, tínhamos 25, 26 alunos no começo do ano. Ah, mas é um número pequeno de pessoas. Mas tira 26 adolescentes de suas casas que estão conseguindo contribuir, porque trabalham durante o dia, e bota mais 26 salários dentro de 26 famílias. Isso não muda a história do município, ou pelo menos daquelas famílias, né? E eles simplesmente querem ver números. Os números são cruéis, né? O nosso município é pequeno, é, mas a gente tem que se adaptar com o tamanho dele, não simplesmente distinguir pelo fato de ser pequeno. Então a gente pede, espalhem essa notícia, conversem, digam a verdade. Quem quiser algum tipo de esclarecimento pode bater na porta da escola, que a gente vai estar sempre aberto a conversar. E a gente está lutando muito para que essa escola continue viva, porque ela é uma referência, foi uma referência, e a gente quer que ela continue sendo. Coisas que tudo indica que não será. Agradeço. E que todos levem essa mensagem e pensem bem o que podem fazer pela educação do nosso município.
Também deixo aqui o meu agradecimento, tá, por parte de todos. E contamos com o apoio de vocês, vereadores, tá, que não desligam, não desgrudam deles, porque vocês conhecem, vocês sabem como é que funciona uma casa legislativa bem melhor que nós. E eles podem aprovar no escuro. Então a gente pede para que vocês fiquem ligados, né, para que possam tentar reverter essa situação, que depois de passar, aí já era. Aí eu não sei mais o que, que vai acontecer, vai ter professores, que colegas mesmo, excelentes professores, com excelentes formações, que vão largar a sala de aula. Isso é triste, gente. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Professor, só uma perguntinha. Sei que não é muito do tema aí, mas eu gostaria de saber. Quantos alunos tem a Escola Pastor Vorz hoje?
182.
Hoje. Tá bom, obrigado.
Quero agradecer aos professores, também dizer que esta casa está aberta, para mais vezes que precisarem usar, está com as portas abertas. Eu passo agora para o espaço dos líderes de bancada, com a palavra os seus vereadores. Seus líderes.
Peço, presidente, utilizar o espaço do MDB.
Concedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes em grande número, professores, educadores, alunos e a comunidade, hoje em grande número nessa sessão, em repúdio daquilo que a gente também acha que não é o correto. Acha não, senhores professores, a gente tem a certeza que não é correto, da forma como está sendo tratado, aqueles que tratam os nossos filhos, aqueles que trataram nós, a nossa infância, e hoje estão lutando por apenas receber em dia. E outras funções que o diretor colocaste aqui, mas que para um trabalhador, eu sempre, hoje ainda conversei sobre isso, e quero que a comunidade entenda. Um professor na sala de aula, sem receber em dia, como hoje, me emocionei e fiquei abalado com o emocional de um professor. Nós tivemos uma reunião na prefeitura hoje, e um professor falou duas palavras e começou a chorar. Não era negócio de salário, porque quem falou de salário não foi ela, foi a outra. Mas o emocional daquilo que acontece no contexto todo. de trás de tudo que um professor convive, que vive na sala de aula, que vive na comunidade e que está acontecendo hoje na nossa realidade, do nosso estado. É muito triste. Eu, às vezes, a gente, é mais fácil a gente julgar, né? A gente olhar de fora, julgar algumas coisas. Mas se tu parar para analisar, eu vou dar um exemplo aqui. Um médico, que é formado pelos professores, chega numa sala de cirurgia e ele está com 2 meses o salário dele atrasado. Ele vai fazer cirurgia ou não? Um funcionário meu, na minha serraria, está com 2 meses o salário atrasado. Chegar para trabalhar agora e eu dizer assim, ó, fulano, tu vai receber R$500 hoje, que é do teu mês de, que é do teu salário de outubro. Tu acha que eu vou ter funcionário para trabalhar? E isso eu quero dar os parabéns a vocês, professores, porque eles estão preocupados com a nossa geração. Estão em busca daquilo que é deles, mas preocupados com a geração futura do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Porque nós precisamos de todo mundo unido. Principalmente o professor, que é onde acolhe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tanto ama dentro da nossa casa. Eles é que fazem essa nossa criança ser alguém na nossa comunidade, na profissional. Então, na convivência de meses para cá, gente, professores, sou presidente do conselho da Guilherme Schmidt e estou envolvido nisso. Hoje tivemos a reunião, volto a dizer para vocês. Então a gente vai vendo o outro lado da moeda, o outro lado, porque tudo tem os dois lados. Tudo tem aquilo que é de bom e é de ruim. Só que nessa situação só tem de ruim. Porque se um professor prejudicar, se o Estado prejudicar o professor, ou o professor não vai fazer isso jamais, mas se prejudicar alguém vai ser as nossas crianças. É eles que vão sofrer. Então, creio que a nossa bancada, o nosso município em si, não só nós aqui, mas todo o executivo, o legislativo, estão com vocês, gente. Temos que trabalhar muito, temos que ser persistentes, porque isso já vem acontecendo há 7, 8, 5, 4 anos atrás, não é de agora que acontece isso. Só porque se um dia a gente não começar, vai ficar toda a vida nesse leve traz, empurra e traz, e não adianta. Então, eu acho que cada um de nós fazendo o nosso papel, junto com a comunidade, com o meio escolar e com os professores, tenha plena certeza que vai dar certo. Tem que ser achado um ponto onde a nossa educação volte a ser como era tempos atrás, e tenho certeza que profissionais qualificados têm, gente. A nossa escola, Guilherme Schmidt, no qual a gente veio debater hoje pela manhã, está para fechar um turno, ficar em turno único, não ter o turno integral. E os professores, eu já disse aqui na outra tribuna e digo para vocês também, os professores estão preocupados porque não vem nada oficializado, mas veio o que pode acontecer. E a gente tem que pegar, trabalhar em cima do que pode acontecer, do que pode acontecer logo na frente, mas temos que trabalhar hoje. Porque os nossos governantes vão saber que a escola ali é um núcleo de comunidades muito grande. É um desperdício a gente fechar uma escola. Terra de Areia, para vocês terem uma noção, tinha 5 escolas estaduais. E quantas tem hoje? Tem uma, só que não podemos chamar de escola. Temos que chamar de um prédio abandonado, que é o Erika Marques. E nós aqui do município de Itatinga, nós temos tanto a Guilherme Schmidt quanto a Pastor Borges, um prédio, todos, com ar-condicionado na sala, com quadra de esporte, tem tudo, gente. É só valorizar os nossos profissionais para que o nosso ensino continue sendo como era há tempos atrás. E cada vez melhor, porque eles merecem. Merecem porque tratam de nossas crianças e do nosso futuro. Também quero voltando uma por isso que eu perguntei para o professor quantos alunos tinha. Nós temos hoje, então, na Pastor Borges, 182 alunos. Na Celita, que é a escola municipal, 190. E na Guilherme Schmidt temos 76 alunos. Então, aqui vai dar em torno de 500 alunos. que é o que os professores do nosso município têm de crianças estudando, fora a creche, que eu não perguntei dados e não fui informado ainda, mas vou procurar saber. Também pedi no pedido de providência 35 dessa, que o município tem as oficinas, gente. As oficinas, na nossa escola Celita, elas trabalham com sumô, com aula de violão e outras que tem que a gente não... Por que que eu fiz o pedido de providência? Porque é uma concorrência desleal. Nós temos a escola, a Pastor Vorz, temos a Guilherme e temos a Celita. Eu fiz o pedido para que a educação coloque no seu curricular do ano que vem para essas oficinas atenderem as escolas estaduais também. Porque ela é estadual o prédio, mas os alunos, o que vai ter o aprendizado é os nossos filhos, é daqui de dentro do município. Então, nada mais justo que a educação, que hoje, graças a Deus, se arrecadou bem o ano passado, esse ano também, nada melhor que eles expandem, converse com os diretores e façam um dia ou uma tarde dessas oficinas dentro dessas escolas também, para passar para nossos filhos que estão tendo aula nesses colégios estaduais. E também não poderia deixar de falar também do agradecimento do Campeonato Municipal, na qual a gente foi para mais essa time do Vilinha, mais essa grande final contra o time do Três Pinheiros. Parece que já está virando panelinha, mas não é isso que acontece. Foi duas semifinais bem suadas. Agradecer a todos os times que participaram, pois não existe um campeão se não tiver mais times para serem adversários. E que estamos de parabéns. Nosso campeonato domingo se encerra mais um ano. E o ano que vem estamos para fazer mais uma etapa aí do nosso campeonato municipal, que porventura é exemplo para muitos municípios na volta. A gente que disputa aí, joga o veterano também, anda por esse município do Litoral Norte, e muita gente pergunta como é que a gente consegue fazer um campeonato onde a comunidade, as famílias participam. E eu sempre digo que quem faz é os clubes, é os atletas que participam, e eles é que fazem o campeonato ser tão bonito e tão honroso a gente participar e levar para as outras cidades. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua com o seu líder de bancada.
Essa palavra, presidente?
Com a palavra, o vereador Jair.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores. Nossa assistência hoje em um grande número de grande qualidade. Alunos, professores, secretários. Então a gente fica realmente feliz em ver a nossa assistência lotada. E quero dizer que a posição dos professores dói muito na gente, a gente vê o que está acontecendo na nossa educação, no nosso estado. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual o incentivo que esses novos alunos estão dentro da sala de aula para talvez serem novos professores? Eu me lembro quando eu estudava no começo na Guilherme Schmidt, perguntava, um aluno perguntava para o outro, o que você quer ser? Principalmente as meninas, a maioria, eu quero ser professor. Eu quero ser professor, 60%, 70%. E hoje, será que fizer essa pergunta? Quantos queriam ser professores? Porque para ser médico, para ser gari, para ser advogado, passa para o professor. E hoje a gente vê a dificuldade que tem o professor, estuda 4, 5 anos, para chegar lá, bem formado, bem preparado, para dar aula para os nossos filhos, para cuidar dos nossos filhos, fazer pessoas do bem. E aí a gente vê muitas vezes professores bancados. Olha, gente, é triste. E daí o Estado, que era de incentivar a educação, o que o Estado está fazendo? Tirando migalhas, porque o professor hoje ele mendiga. Eu não acredito Vocês param e se colocam no lugar do professor hoje. O professor ganhou R$700 no mês de outubro. Receberam agora R$700. E aí? Eles vão pagar juros do dinheiro deles. Porque eles devem ter uma prestação, devem ter alguma coisa. E aí? Com R$700 vão comprar o básico. Nem o básico, né? Deus, pelo amor de Deus. Então hoje, e aí o que acontece? O professor está pagando juros do dinheiro dele mesmo. Para ele receber o 13º, que é o direito dele, de todo trabalhador, ele tem que fazer um empréstimo. Gente, isso é uma humilhação. Isso é inaceitável. Então, acho que está na hora, sim, da gente se mobilizar. Porque os professores são quem educa os nossos filhos. E essas pessoas estão sofrendo na pele hoje. Principalmente os professores do Estado. Porque eu sei que eu fui secretário de obras no ano passado, onde o professor Jaison, esse ano começou, e a gente já, no ano passado, junto de servir a professora Delfina lá com areia, uma coisa e outra, a gente estava sempre dando suporte, arrumando um telhado. Então a gente se preocupa com as escolas. E esse ano para sair uma casinha do X, os professores, os alunos se mobilizaram para fazer uma casinha do X. Aí vocês vejam esses grandões lá, né, vamos dizer assim, com auxílio paletó, auxílio isso, auxílio gasolina, auxílio viagem, tudo que é coisa. Enquanto que os nossos professores que estudaram, se prepararam, estão aí mendigando salário. Então, realmente é triste. A gente já passou a moção, passou aqui por essa casa. Eu não fui a Porto Alegre, mas meus colegas foram, fomos bem representados. Já fizemos nosso papel. A ideia é continuar, porque não pode parar. A gente, como eu falei na sessão passada, o professor veio aqui, o professor Valnei, explanar. Isso não é um problema só dos professores. É de pais, é de alunos, é da comunidade. E com a pastora não é diferente. Como o vereador Giovanni falou, Terra de Areia tinha 5 escolas, tem uma meia boca. Itati, vereador, era 4 escolas, 2 já fechou. E temos 2. E aí a gente sabe que vai começar o turno de 20 horas, de turno meio turno, e a gente sabe onde é que vai chegar no final. A gente já sabe onde é que vai dar. Se chegar a aceitar essa de 20 horas, a gente sabe onde é que vai dar. O fim da linha vai ser fechar essas escolas. Porque eles estão se lixando. Os governantes nossos, infelizmente, estão se lixando dos nossos alunos e das nossas comunidades. Que para eles o que eles querem é cortar gasto. Mas o gasto deles, o nosso é merreca. Eles têm que cortar o gasto deles. É essas ex-mulher de coronel falecido aí que já morreram, que estão ganhando toda a vida um dinheirão, que eu acho que poderia baixar esses valores deles, porque eu não acredito que uma viúva tenha que ganhar 10, 15 mil reais, enquanto que um professor ganha 2 mil e pouco para trabalhar aí. Então é triste, tem professor dizendo que é menos. A gente sabe que o quanto é doloroso. E aí, vamos dar um exemplo, a ex-mulher do Brizola, é aposentado. Estado do Rio de Janeiro, que foi governador lá, e Estado do Rio Grande do Sul. Os nossos governadores aqui, agora parou do Sartori, mas até o Sartori, todo governador governou 4 anos como deputado. E nós ainda temos o desprazer que não repete governador, né? Não é pior, não. Cada 4 anos troca o governador, né? Mais um fica aposentado. Agora o leite esse não vai se aposentar, graças a Deus. Então, seria isso aí, pessoal. Queria falar do meu repúdio a esse governo, que na realidade não é o governo Leite, já vem de muito tempo do Estado, massacrando professores. Mas quero dizer que pode contar com essa questão de vereador, tenho certeza que esses colegas aqui também estão na mesma indignação que eu. E se depender de nós, o que depender da gente, é que não depende, se depender será fácil, vocês podem contar com a gente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua com os seus líderes de bancada. Nenhum líder mais vai fazer uso da palavra. Eu passo agora para o regime de urgência. Não havendo nenhum regime de urgência, eu passo para a ordem do dia. Eu coloco em votação o projeto da emenda à lei orgânica número 01 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 65 de 2019, sobrevimento às rubras da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 23.915.
Está em discussão o projeto de lei de número 65/2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de informação, número 02/2019. Entrada, 11/11/2019. Autor, Giovanni Chaves da Silva, do MDB. Dereci Osório Fernandes Martins, do MDB. Everaldo Inácio da Silva, do MDB. Luciana Vieira Knebs, do MDB.
Está em discussão o pedido de informação de número 02/2019.
Quer discutir, presidente?
Vai discutir o vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, vem discutir esse pedido de informação. É da bancada do MDB, presidente, não é de um vereador só, mas e faço o autor também, sobre da cópia do processo licitatório na íntegra referente à reforma realizada nesta Casa Legislativa no exercício 2019. Faço esse pedido, pois a comunidade em si quer saber e pergunta para a gente, vereador, como é que foi a forma da licitação, o edital e o valor e as empresas que participaram. E até então não tinha sido informado, não tinha sido conhecedor desse processo licitatório. E me vejo no direito, como sou um fiscalizador desse município, vejo o direito de fazer esse pedido. O senhor presidente até ficou bravo com esse vereador, mas pode ter certeza, presidente, estou fazendo o meu trabalho e o trabalho que a comunidade quer que eu faça. Não, nunca desconfiei da sua índole. Só porém eu quero saber como é que foram os trâmites dessa reforma na Câmara de Vereadores de Itati. Obrigado.
Continua a discussão. O pedido de informação de número 02/2019. Nenhum vereador para discutir. Eu vou te repassar, vereador, que eu vou te entregar todo o material que o senhor pediu, em breve, a partir de amanhã, eu já vou dar início e vou lhe provar tudo que eu gastei nessa casa, que é a casa nossa, a casa do povo. Nenhum mais vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 64/2019, estima da receita e fixa a despesa do município de Itati, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2020.
Está em discussão o projeto de lei de número 64/2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passando a ordem do dia, Eu passo agora a palavra para os seus vereadores. Com a palavra para os seus vereadores, para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Luciano.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência, casa lotada hoje. Pode ficar registrado, né? Primeiramente, dizer aos professores que até um tempo atrás, antes de conhecer realmente a profissão professor, eu pensava, os professores reclamam demais. Mas quando tu começa a conviver com o professor, pelo tempo que eu convivi, 2 anos, a professora Delfina muito me ajudou a entender bem essa parte, a gente vê que o professor é uma das classes de trabalhadores muito prejudicados. Primeiro porque começa desde dentro de uma sala de aula, onde um professor não tem a devida autonomia que deveria ter sobre os alunos. Eu, como mãe, sempre friso e deixo bem claro, com os meus filhos, o professor tem toda a autonomia. Nenhum professor vai chegar e vai sair batendo em aluno, mas com certeza, se eles pudessem falar um pouquinho mais alto, falar mais grosso, falar mais sério, a geração seria diferente, as próximas gerações seriam diferentes. Também digo que essa luta tem que continuar, que realmente o que o governo do Estado, o que os governos do Estado vêm fazendo não é justo. A gente sabe do trabalho de que todos vocês passam, alguns moram longe, outros trabalham em outras escolas. Todo o cansaço, esse abalo emocional que vocês estão sofrendo hoje, eu imagino, e digo que essa luta é minha também. Peço aos colegas vereadores que cada um de nós converse com o seu deputado, já conversei com o meu também, e vamos somar forças junto com vocês. A moção já foi protocolada, entregue protocolada na Assembleia, como foi dito semana passada já, a Câmara em unanimidade aprovou, né? Então, essa luta não é só de vocês, é nossa, é da sociedade itatiense. O fato de estarem querendo fechar escolas, reduzir turnos, eu acredito, professor Jaison, na condição de diretor, deveria orientar aos pais que queiram matricular seus filhos no primeiro ano da escola, Ministério Público. Na verdade, está garantido dentro do Estatuto da Criança e Adolescente que tu pode escolher a escola onde tu quer matricular teu filho. E eu acho que não se deve deixar perder uma turma de primeiro ano. Tem que correr atrás e dizer para os pais, tomar força junto com a comunidade escolar toda para que continue. Porque assim, se continuar dessa forma, ligeirinho, vocês vão ficar só com o ensino médio. Temos a escola municipal, mas nós não temos que medir, não temos que ter uma competição entre Estado e município, e sim trabalhar juntos. Acho de grande valia o pedido de providência do vereador Giovanni, né, no sentido de o município ofertar essas oficinas que são feitas. Me recordo que tinha uma época que a escola Pastor Voz tinha bastante oficinas, né? E a gente sabe que o Estado vem tentando enxugar e cortar todos os gastos possíveis, deixando a escola tendo que trabalhar com as suas próprias pernas. A escola Pastor Borges, uma escola que eu estudei, me identifico muito com a escola, gosto muito dali. Hoje, meus filhos todos estudam ali, tem a escola do município, mas preferi optar deixar ele ali. Ele se sentiu melhor, se sentiu mais à vontade ali. Então, eu acho que vocês trabalham muito bem, né? E essas oficinas, que fique a ideia para a gestão municipal para o próximo ano ampliar e que vocês possam trabalhar junto, talvez até junto com o CRAS, uma parceria com a assistência social, que também vem recurso destinado para esse tipo de oficina, né? Eu acho que é uma matéria de se discutir e conversar, que vai ficar bom. Não vai ser a escola para as suas vozes, vai ser as crianças de Itati. E eu acho que é esse o objetivo de nós todos aqui, vocês, como professores. Com certeza, o objetivo é que as crianças se sintam bem, que as crianças gostem da escola. Eu tenho certeza que gostam. E voltando só mais um pouquinho na questão de primeiro ano, né? Como tem garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente a questão da escola, eu acho que vocês deveriam orientar os pais, sim. Ah, tem, vai ter aluno da EMEI que vai sair agora, que vai procurar a escola, orientem a procurar a promotoria, Ministério Público. Eu acho que vai ser de grande valia e, de repente, consigamos aí montar uma turma novamente de um primeiro ano, né, na escola, que não podemos deixar perder. Uma escola de tradição, uma escola de anos e anos, daqui a pouco ficar com um turno único, eu acho que seria um retrocesso na educação de Itati. Acho que até o executivo também poderia auxiliar nessa questão, né, para que não se perca isso. Até porque a nossa escola municipal, daqui a pouco, também não vai dar conta de suportar e comportar todo o número de alunos que tem. Eu acho que é somando forças que a gente vai longe. E a minha luta vai continuar, amanhã mesmo vou dar mais uma ligada para o meu deputado, os colegas. Vamos continuar essa luta com os nossos professores, porque eles merecem, as nossas crianças merecem e Itati merece. Obrigado, gente, e espero que vocês venham em outras oportunidades aqui também, porque isso mostra a força. E essa é a nossa casa, a casa do povo. Boa semana a todos.
Obrigado, vereador Luciene. A palavra continua para os seus vereadores. Com a palavra, vereador Lenocir.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, permissão do presidente com momento de assistência, também faço jus das palavras do vereador Alu, do vereador Jairo, do vereador Jamil Conselheiro. Acho que as escolas, em primeiro lugar, no município, educação, saúde, é dever do Estado. Isso está na Constituição. Só que hoje, há muito tempo atrás, está sendo só o dever, quem está fazendo mais isso é os municípios. Eles ficam com dinheiro que o município tem que bancar. Quando o vereador falou das merendas municipal, talvez são melhores, que são mais... Olha só, isso deveria ser do Estado, sempre a melhor. Porque qual é a fonte que mais arrecada? União e Estado. O município é um filho pobre, aquele que sai do Pires, arrecadando o que sobrou. O Estado fica com 70%, manda 30% para a União, manda 30% para o Estado fica com mais 70% dos 30% e passa aquilo que sobra para o município. Aí o município tem que fazer saúde, o município tem que fazer educação, o município tem que fazer assistência social, o município dá todo o suporte na comunidade e é o que menos recarga. O que preocupa disso tudo, eu não vou defender políticos, porque eu sou um vereador, sou igual aos meus colegas, mas isto é uma corrente que começou mal há muito tempo. Quando se gasta mais do que arrecada, a tendência é terminar assim. Atrasando o salário, prejudicando quem trabalha. Isso é na União, é no Estado, é no município, é na nossa casa. Se nós gastar mais do que arrecadamos, o mercado vai ficar sem pagar, a loja vai ficar sem pagar. Por quê? Porque se tu não tem dinheiro, tu não pode pagar. E hoje o Estado está nessa decadência e vem muitos e muitos anos. A União continua assim. O professor falou aqui que eles não negociaram lá, esse do BIRD, essas coisas, eles também têm uma exigência que não estão querendo fazer, que são as privatizações. Quem é de nós aqui que sabia, por exemplo, que o Estado tinha uma TV do Estado, a Piratini, que gastava milhões por ano para manter informado as coisas do Estado? Se hoje a RBS cobre tudo, tu respirava do governo, a RBS está lá filmando. E foi gasto milhões de governos passados, foi indo até que o Sartori extinguiu isso. Aí deu o maior estouro. Deu desemprego, deu greve, deu. Então, cada vez que tem uma entidade e tem que terminar, dá uma revolução muito grande. Só que na educação não pode mexer, vamos mexer nessas outras estatais. O que, que o Dyer faz hoje? Quando aposentado tem no Dyer, tem que ver o Dyer trabalhar no Estado. Tem que extinguir nessas classes. Aposenta quem está lá. Aí eu me orgulho muito do deputado que eu votei e pedi uns votinhos, o Edson Brum. O Edson Brum se aposentou. Ele podia se aposentar com 17 mil, ele se aposentou com 5.700. Dizia, vamos começar por nós. Ele usou o teto do INSS.
Quando eu tenho um colega em Terra de Areia, que muitos conhecem, Saturnino, não é? E não é por mal dele, é um direito dele. Saturnino se aposentou com 48 anos, hoje ganha 37 mil do Estado de aposentado. Era assessor da Assembleia. Cada deputado tem 18 assessores. É isso que o Estado tem que começar a diminuir o repasse que vai para a Assembleia Legislativa. Aí eles têm, há pouco tempo vocês todos acompanharam a história do Jardel, infelizmente, eles viram o que fazia. Aí eles contratam esses funcionários fantasma, embolsam dinheiro para usar a droga que usava. Infelizmente, ninguém se gloria disso. Deu o que deu. Então, esse governo do Estado, seja quem for, tem que começar a se preocupar. Me preocupo com isso. Hoje, voltando para o município, nós também temos preocupado. O município está gastando mais que arrecada. O município de Itati começou pelo primeiro prefeito que está aí. Município pobre, nós não somos município rico, nós somos pobre. Nós não podemos sonhar com turismo de Canela e Gramado no Itati. Nós não podemos sonhar com a realidade que nós não temos. Sempre pagou em dia folha, até hoje estamos pagando. Sempre teve um dinheirinho sobrando, com prefeitos que cuidaram muito disso aí. Hoje preocupa nós, esse último quadrimestre que veio para aqui da Câmara, o município está com um déficit de 1.300.000. Então vai fechar o ano, com certeza, no vermelho. É ruim demitir? É ruim. Mas a nossa folha hoje é 736 mil. Isso dá no ano 9.555.000. O nosso orçamento, agora já aprovamos aqui a LDO. Está previsto de novo ano que vem mais 14 milhões. Se nós gastar 10 com folha, sobra 4 para investir. Daqui a pouco nós não vamos ter aquela merenda boa no colégio. Daqui a pouco nós não vamos ter remédio no posto. Ah, mas foi esse prefeito ou foi aquele? Se nós fizermos uma corrente de 4, 5 prefeitos fazendo isso, daqui a pouco Itati também tem dívida. E a minha dívida não pode ser a mesma dívida do Ofertão, do Super da Praia, porque o dinheiro se ganha bem pouquinho, a gente tem que ser menos. Então, Itati tem que cuidar, porque a nossa arrecadação é muito pouquinho. Se nós alargarmos uma dívida, ele não teríamos mais. Então, essa é a preocupação da União, do Estado e do município. Quando eu vejo, que eu falo aqui, eu não sou PT, mas sou criticado pelos colegas, quando eu digo assim, ó, o governo Lula, nos seus mandatos, investiu sempre em educação. Inclusive, quando eu operei minha perna no clínico, me chamou a atenção, era um ano político, e a minha fisioterapeuta perguntou o que é que eu fazia, se eu trabalho na roça e sou vereador. Ah, mas eu trabalho na roça, sim, trabalho de muleta. Zé Lé, eu hoje voto de novo no PT. Eu disse, por quê, doutor? Zé Lé, graças ao PT, hoje eu sou fisioterapeuta aqui no clínico. Agora a gente vê o governo federal fazendo o quê? Cortando as verbas da educação, cortando as verbas que vão para a ciência, para os institutos que formam. Então isso preocupa a gente. Tem que cortar outras coisas. Educação tem que ter. Hoje me orgulha muito o médico que assistiu a minha operação, o doutor José Carlos. Doutor Carlos Alberto, que assistiu. Aí a minha esposa pesquisou na internet. Ele é o segundo no mundo em traumatologia, em cirurgia de quadril. Ele é aqui de Porto Alegre. Por quê? Porque estudou em boas faculdades. Ele dá aula na Catalunha, dá aula na Alemanha, dá aula em todos os outros países. É nossa, gente nossa, é gaúcho. Então, como é que tu vai fechar as portas para a verba da educação, dos institutos, das faculdades, dos colégios? Esse é o caminho. Para mim, tem dois caminhos. A educação e a religião. Eu sempre me digo, eu fiz 65 anos, estou aqui, não tenho estudo, infelizmente não estudei, mas tem duas preocupações que eu trago comigo, com a minha família. Tenho três filhos, para que eu seja bem educado e para que um dia eu lembre que nesta terra nós vamos passar. Então hoje eu estou na fase de preparar minha vida também para outra vida, que é a vida eterna. Tive a felicidade, um pouquinho que eu sei, eu aprendi quando eu fiz um curso de ministro. Fui ministro da Eucaristia por 13 anos. E esse livro que está aqui, professor, eu quero que vocês saibam. Isso é o livro mais sábio do mundo. Aqui dentro está a nossa vida. A nossa morte e a nossa outra vida. Então, dessa vida que vocês estão preparando as crianças, eles vão aprender amanhã ou depois, já aprendem no colégio, E se eles irem para a igreja, eles não vão para a cadeia. Agora é mais fácil se eles caírem no mundo, no capitalismo, no dinheiro, nas drogas, eles se pararem num lugar muito ruim. Então isso eu não quero para ninguém. Quero também sair um pouco do foco agora e falar de política. Por quê? Porque que vocês estão aqui? Porque aqui estão os representantes do NAP e do Itatia. Aqui tem 100% da votação do Itatia. Prefeito tem 50% e mais um pouquinho. Aqui está o 100%. E a gente pode ter algum atrito, mas sempre se respeitando. É uma Câmara que eu tiro o chapéu para nós aqui. A gente tem uma convivência muito boa. E por isso que faz eu ter estudo mesmo, hoje, de lançar o meu nome a pré-candidato na próxima eleição aí. E essa semana, semana passada, tive a satisfação de encontrar uma pessoa. Não digo melhor do que vocês, não. Eu acho que nenhum de nós é melhor do que o outro. Mas de conseguir, à primeira vista, fazer uma amizade, ter um respeito, de dizer assim, Denuncia, eu quero ser teu vice. Essa pessoa vem de outro partido, é o Cari, que eu tenho liberdade para ter o nome, e visitamos. E se o partido assim aceitar, eu sou um pré-candidato, passar na convenção, aí certamente vai ser um vice meu, se for eu o candidato. Vai ser dois colonos, sem estudo, mas com muita vontade de trabalhar e respeitar cada um de vocês olhando nos olhos. Que foi isso que o pai ensinou. Meu filho, o crédito e a educação tem que ter sempre. Dinheiro não. Se tu não tem dinheiro, mas tu tem crédito, tu pode entrar em qualquer lugar. Se tu não tem estudo, mas tu tem educação, ninguém sabe que tu não tem estudo. E já dizia o Tom Biriba, que faleceu há pouco tempo, sobre o Paulinho, que o cara quando é burro e reconhece, ele já não é tão burro. Então ele já está. Foi sempre ciente, o Tom não assina o nome, eu assino o meu. Mas tem coragem, sim, se for escolhido, cair pelo partido e essa tua companhia. Quero dizer que, como tu disse, eu vivo os meus melhores dias da política em 32 anos enquanto na política. Com a tua companhia, com o sair poucos dias, nós saímos juntos fazendo as visitas e sentir uma pessoa séria, honesta e que quer ver o bem de ti. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lenoci. A palavra continua para os seus vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão do senhor presidente, cumprimento a assistência. Hoje, em grande número e grande sabedoria, vejo já uma chapa lançada para 2020. Né? Eu estou preocupado com a situação do Estado e mais preocupado com a situação dos nossos professores do município. Vejo que não chega a lugar nenhum sem professor e nem carro sem gasolina. Mas vejo que o culpado disso tudo que está acontecendo hoje no Estado são aqueles governadores que jamais pensaram em crescimento, desenvolver. Isso é crise financeira. Muitos tiveram investimento em prédios, Isso não é investimento, isso é gastos, né? E também, consequente disso, veio o nosso município. Também não desenvolveu. Nosso município, nosso estado é um corpo sem perna. Só tem duas mãos para pedir para o governo federal. Isso me preocupa. E essa vazão de alunos que está indo para a escola municipal, eu acho que isso aí é uma livre concorrência. Né, diretor? Eu acho que se a nossa escola municipal hoje não tiver aluno, nós não temos recursos também para manter. Salva-se hoje o professor que é do município, do estado, é o que está mais ou menos. Uma parte está ganhando, está recebendo em dia. O que é só Estado, está difícil. Muito difícil para sobreviver essa pressão. Tivemos a semana passada na Assembleia Legislativa do Estado, batemos em porta dos gabinetes pedindo voto a favor de vocês e contra o governo. Tem muito deputado indeciso, que não sabe qual posição tomar. Pelo um pouco também, eu não defendo os deputados, estão lá para trabalhar, porque eu trabalhei para eles. Está indo muito nessas internet, muita gente culpando o deputado, querendo tirar o salário deles e parcelar o salário deles também. Eles não estão preocupados com isso. Eles têm o voto para salvar essa categoria. Então, peço encarecidamente que não é hora de meter o pau em quem vai nos ajudar. Não chegou na mesa deles ainda a PEC. Eles estão bem e está bem dividido. Talvez não vamos ganhar essa briga, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu tenho dois deputados estaduais, garantiram para mim, e eu vou assistir o voto dele. Se ele votar contra os professores, está votando contra mim, e jamais ele vai fazer um voto nessa cidade. Vou trabalhar contra. Porque sem professor nós temos enrolado, sem o agricultor também. São duas bandeiras que eu defendo, agricultura e professor. Não tive muito estudo, mas a minha escola foi a do mundo. É que mais dói para a gente aprender alguma coisa. Quero dizer para vocês, meus amigos professores, sou solidário, temos abraçado. Se tiver aqui a Brasília para defender essa causa, nós vamos também. Se não tiver onde, vamos de fuga. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. A palavra continua para os seus vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, em nome do meu irmão Saulo, quero cumprimentar novamente os professores. Venho a essa tribuna para, novamente, usar meu espaço de tribuna para falar um pouquinho do ofício que eu encaminhei ao nosso presidente, para que o próximo, porque ele eu sei que não vai conseguir a implantar, mas que o próximo presidente dessa casa instale uma internet de qualidade aqui nesse ambiente, gente. Esse é um pedido encarecidamente, presidente, porque aquele que não pode vir até aqui, mas que tem um telefone em casa, ou seu filho tem, hoje é difícil uma casa que não tem uma internet, um telefone, que possa olhar lá na sua casa, assistir o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu nas audiências há poucos dias, nessa casa. Para mostrar para o nosso cidadão como as coisas tramitam aqui dentro e como se é pensado em prol do Itati. Porque muitas coisas, professores e comunidade, sai daqui distorcidas, porque cada um tem um pensamento, cada um vai ter uma forma de falar. É como diz da fofoca, né? Fofoca quando nunca sai, nunca chega em quem tem que chegar da mesma forma que foi protelada. Então, esse pedido, quero que o próximo presidente, carecidamente, implante. Temos o Jornal do Mar hoje aqui, quero agradecer a presença, senhor Antônio. Temos a Rádio Clube do Povo. Que esse ato que está acontecendo aqui não está sendo transmitido ao vivo, porque a nossa Câmara Legislativa não tem uma internet que suporte transmitir ao vivo. E a nossa comunidade, o seu Antônio, do Jornal do Mar, está transmitindo ao vivo, mas aí é por custas dele, pessoal. E acho que nada mais justo que hoje, na era do Facebook, na era digital, a gente tenha uma internet de banda larga bem elaborada aqui no nosso, na nossa Câmara Legislativa. Quero agradecer também, já que fui pego de surpresa pelo nosso vereador Erossi, da vinda do senhor Cari para esse nosso MDB, que o recebe de braços abertos, assim como recebe a cada um e a cada uma que quiser fazer parte, não desse grupo, mas sim de uma ideologia, sim de um pensamento em prol do nosso município. Pois temos, governamos esse município por 12 anos, desculpa, e temos um pensamento de se fazer aquilo de melhor, mas cuidando das nossas finanças. O Derossi explanou aqui pouco tempo o que vem acontecendo. Quadrimestre de 2018, gente. Só para, já falei aqui nessa tribuna, nas outras sessões, Quadrimestre de 2018, nós tínhamos R$1.907.000 de superávit. Quadrimestre, segundo quadrimestre de 2019, nós temos uma insuficiência de 268 mil. Isso, que nem diz o nosso amigo parlamentar, foi gasto mais do que arrecadou. Isso é uma preocupação do PMDB. Isso é uma preocupação de todos nós. A gente não quer passar o nosso município, passar a conviver com a decadência do nosso estado. E é compromisso nosso também. Porque nós aqui, o ano que vem, ou daqui a 4 anos, pode ter outros aqui e vão culpar nós por nós fazer errado, por nós não ter cobrado, por nós não passar para a comunidade o que está acontecendo. E isso a gente vem fazendo e o nosso partido faz com muito bem, muito bom tom essas explanações sobre o que vem acontecendo. E dizer, Cari, que o partido está de braço aberto. Eu posso dizer que sou dos mais jovens aqui da bancada, mas que temos muito orgulhoso, como os outros que fazem parte da nossa majoritária, do nosso diretório, que cada um venha se somar cada vez mais conosco. E era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua para os seus vereadores.
Essa é a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Jairo.
Confio que cada um que quiser investir em Itati, vocês podem ter certeza que o turismo
é o futuro do Brasil. Seria isso que eu lembro, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. A palavra continua para os seus vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, do Ederson.
Pré-candidato a prefeito do Querosi, ao vice Clarim, mas quero dizer para ti, Clarim, que fico sentindo ser nosso partido, mas fico de braço aberto também de chegar, cortar para nós aceitando também. E quero dizer que nossos colegas vereadores falaram que o município está no vermelho, mas hoje a saúde aumentou muito, a educação aumentou muito, funcionário, a obra aumentou muito, porque é preciso. E não tem como não botar o funcionário para a rua, porque todos estão ali, estão trabalhando, nossos funcionários estão de parabéns, estão trabalhando. Acredito que não tem como botar isso para a rua. E defendo os funcionários nossos. E se tivesse funcionário para botar para a rua, é difícil citar, porque os funcionários realmente precisam, estão trabalhando e nós precisamos deles. Era esse que é o valor de agosto.
Obrigado, vereador Edson. A palavra é para os vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão ao senhor presidente, quero dar boa noite a toda a assistência. Professores, hoje, em grande número, quero dizer que nós fizemos uma moção aprovada por toda essa casa e tivemos essa semana lá na Assembleia, no gabinete de vários deputados, conversando com vários deputados. O que eu senti é o seguinte, não vai ser nem 8 nem 80, vai ser praticamente que nem o projeto lá da Previdência do Governo Federal. Tem que ter muito apoio político de nós vereadores, apertar cada deputado, que cada um tem influência aos seus deputados. Eu, nessa eleição, trabalhei, ajudei o companheiro Edson Brum, eu e o colega vereador de Rossi, a Lu, o Gabriel de Souza e o Rato também, o Gabriel de Souza. Eu acho que cada um de nós tem influência, cada deputado. Tem que falar no pé do ouvido e ficar meio ligado. E dizer aos professores que é dessa forma que se faz. Temos que apertar sim aos deputados, porque vocês sim representam muito bem a nossa comunidade, o nosso estado e o nosso país. É uma classe que pode contar com essa casa, diferente de diversos parlamentares de todos os partidos. Estamos engajados e temos a favor de vocês. Sim, hoje eu tenho certeza que não é culpa do governador Eduardo Leite. Não votei nele, votei no companheiro Sartori, não porque era do partido, porque achava no momento que era melhor para continuar o trabalho do Sartori, tão criticado. Hoje é o Eduardo Leite. Mas eu falo, todos que passar lá, é um mau formato de má gestão de vários anos. Nós temos que ser, tem que ter amor pela verdade. O Estado vem vários e vários anos. O déficit é muito graúdo, então gasta mais do que arrecada e isso é complicado. Mas não é vocês que têm que pagar o pato, vamos ser bem sinceros. Tem que ter outro meio, tem que ter outras formas. Não é o professor que tem que pagar o pato, não é pagar a conta. Eu acho que nós temos que dar a mão e mostrar isso para os deputados, que não é vocês que têm que pagar o pato dessa vez. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Vereador Everaldo, passando o vereador tudo, agora eu passo o meu trabalho da mesa. O meu vice vai usar o uso da tribuna.
Senhor presidente, com permissão para os colegas vereadores, em nome do professor Ronaldo, que fez uso da tribuna, por meu assistente. Quero dizer para vocês, professores, que essa casa está junto com vocês. A semana passada, nosso vereador pediu para nós fazer uma moção, foi aprovado por essa casa naquele dia. Convidei os vereadores de Funda Porto Alegre. Larguemos lá em prol de vocês. Foi eu, o vereador Valdir, o vereador Ederson e o vereador Everaldo. Todos de cada sigla, para nós mostrar que hoje Itatiba é ter um vereador que defende Itatiba. Todos por um plano só. Não estamos dividindo. Quero agradecer o apoio dessa casa, para votar com unanimidade o projeto aquele dia para levar para Porto Alegre. Larguemos lá na Assembleia, procuramos o presidente da casa, a assessora nos atendeu, fomos muito bem recebidos e passamos lá, defendendo vocês. Imagina vocês sem nossa educação. O que, que vai virar esse país? Vamos dizer que uma criança não tem ensino hoje. Daqui 20 anos essa criança, como é que vai ser? Vai aprender aonde? Concordo com a greve de vocês. Que quem não ganha, não tem vontade de trabalhar. O professor já falou, precisa de pagar gasolina para vir ao colégio. Muito certo. Se não recebe, vai pagar da onde? Como é que ele vai fazer para chegar até o colégio? Então, quero dizer que essa casa está junto com vocês, professores. Vamos dar as mãos, um ao outro, que nós temos força. E forte vontade. Com certeza que essa casa depende de vocês. E a todos os meus colegas vereadores que estão aqui. Não é um, não é dois. É os nove que tem nessa casa e estão defendendo os professores. Também, mudando um pouco agora, agora também fui o meu vereador Giovanni. Achou que eu tinha ficado bravo com ele, Giovanni? Não? Eu estou satisfeito contigo. Nós temos aí, é para cuidar, fiscalizar. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de ser vereador por Itatiba e de ser presidente dessa casa. Essa casa é nossa, essa casa é de vocês, da nossa população itatiense. Não é minha essa casa. E eu, graças a Deus, estou conseguindo dar uma atenção nessa casa, que eu achei como mérito, obrigação de cuidar desse patrimônio que não é meu. É da nossa cidade, do nosso Itatiba. Então, estou fazendo e, com certeza, Giovanni, em breve, vou te apresentar todos os gastos que eu tive, né? E eu fico até contente por tu ter feito isso. Porque aonde vai fiscalizar, não vai ter mais desvio. Nós temos que estar aí para isso, para cuidar. Para isso que o povo apostou em nós. O povo apostou nós para cuidar. Não nós a roubar. Então, eu fico até satisfeito. Quero também paralisar o esporte, um belo jogo que deu ontem lá em Bananeira. Não pude estar presente, tinha um outro compromisso, mas assisti a maior parte do jogo pelo telefone, que agora que é fácil assistir, que coisa boa, né? Estava por assistir. Quero convidar para domingo a grande final do nosso municipal. Vai ser aqui no centro, na sede, no campo do Valmir, para vir assistir esse belo espetáculo. Tem uma programação em 15 alimentos a entrada para arrecadar para as famílias pobres. Aí que eu digo, cada um trazer um quilo, não vai custar nada. E jogos com você, não vai ter no final, no Natal, essas famílias recebendo essas cestas, vão ficar muito felizes. Vão incentivar mais o nosso esporte da nossa cidade. E como dizia o Wellington Kleiner, onde tem esporte não tem droga. O seu presidente de Estado diz isso, né? Ele lembra que onde tem combate não tem droga, né? Mas onde tem esporte também não tem droga. Vem com os dados da nossa cidade, de nossa cidade, correndo para uma bola, tem coisa mais bonita, apenas que eu não posso mais, né? Mas eu jogava quando era novo, né? Então nem tem como, mas eu incentivo quem joga e quem está lá, lutando pelo nosso esporte. E daí, senhor presidente, muito obrigado.
Nesse momento, então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né, que venham mais vezes aqui na Câmara para ver o nosso trabalho e dizer que temos juntos sempre nessa casa. Convido vocês para a próxima sessão, segunda que vem, às 6 horas da tarde, e declaro encerrada a presente sessão.